Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre como pensar nos problemas da pandemia com a mentalidade de um engenheiro. Será que as soluções cartesianas são melhores do que o que tivemos até então? Antes de começar, eu quero te dizer que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce e também te convidar para conhecer os nossos planos de assinatura lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, o Sjoerbjørn Robert afirmou num artigo da Technology Review americana que diante dessa incerteza que vivemos, o papel do epidemiologista se tornou demasiadamente confuso e complexo. Ele também fala que uma mentalidade mais pragmática de resolução de problemas poderia ter sido mais eficiente nesse processo de tomada de decisões ao longo desses meses tão difíceis e complexos. Nesse artigo recente, ele menciona um estudo que se chama Contabilizando a Incerteza Durante uma Pandemia, onde os pesquisadores refletem sobre os papéis de cada agente ali durante uma emergência de saúde pública e sobre como poderiam estar mais bem preparados para a próxima crise. Então, eles concluíram que é possível reimaginar a epidemiologia com uma perspectiva mais de engenharia e menos de ciência pura. Carlos Aros, qual a proposta dessa ideia? Qual a vantagem de se pensar um cenário tão complexo com uma cabeça mais cartesiana?
Primeiro que o artigo trata de uma maneira muito polida, é preciso dizer, a reação dos pesquisadores, daqueles que são estudiosos, sobre um comportamento que se tornou muito comum ao longo desse último ano e meio, estamos caminhando para 2 anos dessa história, que é o fato de que cada cidadão, em cada canto do mundo, se transformou em um epidemiologista, em um infectologista, capaz de analisar, capaz de refletir sobre os gráficos, os dados e as informações que foram sendo divulgadas ao longo do tempo. Eu achei que, de maneira muito sutil, o artigo coloca essa questão também para ser observada. Mas o ponto central, e que é muito interessante, é esse que você destaca, de uma outra visão para além daquela que a ciência oferece ou tenta buscar para a resolução desses problemas. E é trazido no artigo por uma pesquisadora que não esteve envolvida diretamente nessa pesquisa, que diz assim: olha, é possível fazer um paralelo com a engenharia. Se, de alguma maneira, a abordagem que os epidemiologistas, usando os métodos estatísticos, usando a ciência que eles dominam, não conseguiram dar conta de entregar uma visão diferente para resolver, para atacar esse problema de maneira mais objetiva, isso pode nos mostrar que talvez a gente pode buscar lá na engenharia uma nova abordagem. Ela diz assim: os engenheiros estão sempre atualizando a imagem, revisando, encontrando um novo modelo a partir de novas informações que se tornam disponíveis, ou seja, um problema se apresenta e para ele se desenvolve uma nova metodologia, uma alternativa para lidar com aquela questão. E eles fazem isso usando fases, então uma aproximação de primeira ordem, depois eles vão para um segundo approach, esse mais focado, e vão afunilando à medida que essas etapas vão surgindo, propondo uma nova maneira de pensar. Não adotar, a estatística, os métodos que foram adotados para entender o caminhar da pandemia como o único modelo possível, mas talvez criando dentro desse universo de incerteza que se estabeleceu, novas formas de compreender essa questão. E aí, por isso, essa observação dela a partir da visão da engenharia, dizendo o seguinte: é preciso mergulhar nessa incerteza, é preciso buscar nessa incerteza uma nova capacidade de refletir, de reagir, e é por isso que entra a perspectiva da engenharia. É curioso dizer o seguinte, né, que ele coloca como libertador encontrar esse ponto de saber lidar com a incerteza.
Pois é, esse ponto que o Aros trouxe, Rafa, sobre os especialistas, o artigo traz uma comparação sobre a eclosão da pandemia e como funciona uma guerra, onde cada cidadão vira um geógrafo e um tático amador. A gente vive aqui no Brasil aquela velha história de todo brasileiro é um pouco treinador de futebol, todo mundo discute política, religião e futebol como se entendesse muito desse assunto. O artigo fala que, em vez de mapas e alfinetes coloridos, o que a gente teve foi esse conjunto de gráficos de exposição, contagens de morte, contágio, as pessoas nas ruas discutindo sobre as taxas de mortalidade por infecção, a imunidade de rebanho, da mesma forma que aconteciam os debates sobre as estratégias de guerra, as alianças entre os países no passado. E aí, em adição aos dados e ao discurso público, a gente sabe que é necessário aprender a lidar com uma extrema incerteza. Essa história de por quanto tempo as máscaras ainda serão necessárias, por quanto tempo vai durar a proteção da vacina, quantas ondas ainda teremos até o vírus de fato sumir ou ser controlado. A minha pergunta, Rafael Coimbra, é: a boa ciência, ela é capaz de se refinar, de evoluir diante da incerteza e diante de comportamentos como esse? A gente vai sair maior do que a gente entrou no que diz respeito ao conhecimento?
Se houver um entendimento que é preciso separar as coisas, sim, André. O que esse artigo ele não consegue abarcar é o mundo real, porque ele é perfeito quando ele diz que nós precisamos dessa mentalidade mais racional, mas diante de um contexto onde todo mundo está movido por emoções, paixões, a coisa fica complicada. É ali que a gente perdeu o bonde da administração, da boa gestão, que deveria ter ali uma cabeça fria e agir de acordo com as ferramentas que existem naquele momento. É preciso entender que toda decisão, toda estratégia, ela se dá não com o que a gente pode ter um dia numa emergência como a pandemia. Ela se dá com o que a gente tem na mão agora. Então, ali naquele momento em que a gente estava lidando com mil incertezas, claro, sabia-se que aquele vírus era parecido com outros, mas era um vírus novo. Como é que ele se comporta? Como é que é a transmissão? O que, que pode ser feito? Naquele momento inicial, onde buscava-se um entendimento, o papel dos pesquisadores era esse mesmo, tentar entender o comportamento. Mas quem está do outro lado tinha que dar um passo atrás para ver o todo e falar assim: bom, peraí, enquanto eu não tiver uma solução definitiva, se é que um dia eu vou ter essa solução definitiva, eu vou jogar com o que eu tenho aqui. E é isso que faltou, porque naquele momento, alguns cientistas e alguns gestores ficaram apostando no futuro. Bom, não, peraí, enquanto eu não tiver certeza que isso aqui vai dar certo, eu não vou usar. Enquanto eu não tiver certeza que a vacina é a melhor vacina do mundo, eu não vou usar. Bom, não dá para esperar. Essa era a questão. Então a gente vai jogar com o que a gente tem. Faltou ali, do ponto de vista, eu acho um pouco, da comunidade científica, uma comunicação mais eficiente de deixar claro essa incerteza. Olha, a gente não é supremo, a gente não tem todas as respostas, mas a gente está tentando. Enquanto isso, o que a gente tem são essas opções. E aí passar a bola para essa mentalidade de engenharia, de peguem isso, o que a gente tem, e a gente vai estar atualizando o tempo inteiro, e usem isso da melhor forma possível. Eu acho que é isso que faltou. Eu iria além. Eu ampliaria esse conceito da cabeça do engenheiro para uma cabeça de startup, né, de startup enxuta, para usar um conceito de mercado, em que um modelo poderia ser colocado em prática, testado e, a partir do retorno das informações, ser aprimorado. É mais ou menos o que ele propõe ali, mas eu colocaria ainda mais essa visão de lidar com a incerteza. A incerteza ela vai ser sempre presente, nunca vamos ter respostas completas, ferramentas completas, mas a gente vai trabalhar com o que a gente tem.
É, essa visão me faz bastante sentido também. E nesse caso, até por definição, as startups lidam com condições de extrema incerteza. Mas, Aros, os engenheiros também são muito bons em dividir os problemas em partes críticas, em priorizar, aplicar ferramentas para otimizar as suas soluções sob restrições. Dá para usar software. Tem um conjunto de ferramentas que pode, de fato, ajudar. Não sei se resolve sozinho, mas é uma estrutura, uma abordagem para lidar com essa questão diferente do que, na imensa maioria das vezes, a gente teve nos países que foram mais afetados, na verdade, em todos os países do mundo, a gente tem ali uma figura do líder da nação, mas o Ministério da Saúde, que, em via de regra, é comandado por alguém, ou pelo menos deveria ser associado à medicina. Você acha que essa estrutura de pensamento mais ligada à engenharia vai, de fato, ser mais eficiente caso a gente viva novas ondas ou a gente viva uma nova situação como essa?
Eu acho que esse é o caminho que, de alguma maneira, a ciência deve tomar a partir do aprendizado que a gente está vivendo. Porque se a gente for pensar, não só aqui no Brasil, mas em outros países, havia uma falta de coordenação de um lugar que reunisse, que compilasse todas essas informações e oferecesse uma capacidade de gerar previsão, de criar, de fazer análise e entregar cenários para que os especialistas pudessem trabalhar. Então, a gente, diante de uma necessidade que surgiu, começou-se a desenvolver esse tipo de coordenação. Talvez hoje, se a gente for olhar aqui no Brasil, e talvez nós nem sejamos, talvez não, com certeza nós não somos o melhor exemplo para isso, mas aqui se iniciou uma espécie de coordenação para que essas informações pudessem circular, alcançando os diferentes níveis de especialidade. Porque a gente pode entender a epidemiologia como um grande guarda-chuva abaixo do qual outros especialistas, outras áreas precisam estar inseridas, atuando de forma coordenada. É o exemplo que você dá sobre a engenharia. Há um especialista para cada segmento, alguém olhando detidamente para cada tópico, dominando aquele tópico e oferecendo uma perspectiva diferente para que o próximo consiga atuar. No caso do combate a uma doença, como nesse caso foi a Covid-19, o processo, me parece, começa a se desenvolver dessa maneira, encontrando os diferentes atores desse processo e fazendo com que eles se conectem, algo que não vinha acontecendo. A gente pode traçar um paralelo, inclusive, com uma mudança da medicina de maneira geral, a partir do uso mais intenso de plataformas digitais, quando a gente passa a integrar todos os dados do paciente em uma plataforma, quando a gente começa a olhar aquilo cruzando informações e trazendo outras referências, e a gente começa a ter perspectivas novas sobre o que está acontecendo. Eu me lembro de, algum tempo atrás, conversar com um pesquisador da IBM, que havia realizado um projeto piloto em um hospital para o tratamento de câncer. E eles conseguiram, usando o Watson e um sistema que foi desenvolvido para aquela finalidade, eles conseguiram conectar informações que, de outro modo, os médicos que estavam atuando ali não teriam. Ou seja, eles iam continuar olhando os mesmos indícios, olhando os indicadores que estavam ali nas mãos deles, tornando o processo muito mais lento e não conseguindo dimensionar um universo muito maior de informações que podem efetivamente contribuir para o tratamento daqueles doentes. Então, quando eles conseguiram criar essa inteligência para conectar essas pontas, os médicos perceberam que um caso aqui estava conectado com um outro acolá, cuja experiência trouxe tais informações. E isso foi feito em um tempo muito rápido. Eles conseguiram, não vou me lembrar aqui, infelizmente, os dados todos, mas nessa conversa ele trouxe para mim números interessantes sobre o quanto se aumentou sobre o número de pacientes atendidos e o quanto houve de diminuição nos casos de insucesso. Ou seja, é extremamente benéfico esse trabalho que é feito em conjunto, um trabalho que é realizado por várias frentes. A gente pode olhar isso sobre o cenário da epidemiologia, entendendo que não é só uma visão única, uma visão olhando apenas aquilo que se sabe, é se lançar de fato em um universo desconhecido e aprender com essas experiências que são completamente novas e desconhecidas.
Falando nesse formato onde papéis com características diferentes são definidos e trabalham de maneira coordenada na busca de soluções, fico pensando, Rafa, dá para desenvolver esse modelo, essa estrutura de pensamento numa pessoa? Dá para fazer o contrário? Pegar um médico e fazê-lo um epidemiologista e fazê-lo pensar como um engenheiro? A sociedade sai ganhando se nós desenvolvermos essas habilidades de uma maneira geral nas pessoas?
Dá, André, mas é difícil, né? Porque eu acho que num cenário mais tranquilo, digamos assim, e isso é fundamental. Eu acho que cada vez mais todos nós, independentemente da área em que atuamos, vamos ter que pensar de uma forma mais global, sem barreiras entre disciplinas. Esse tipo de visão mais complexa é fundamental para todo mundo e para o futuro. Nós necessitaremos de soluções complexas para problemas complexos. A questão é que, num momento de urgência, isso não foi possível, né? Pô, não dá para a pessoa estar ali pesquisando o suprassumo da solução de uma vacina com mRNA mensageiro, tecnologia de ponta, e ainda ter que pensar nessa logística toda. Mas agora, olhando para frente, nós temos essa vantagem. Dá agora para começar a compilar essas informações todas e transformar quase que num protocolo, que não vai ser um guia definitivo, sempre estaremos aprimorando, mas servirá de base para a próxima pandemia, porque inevitavelmente teremos outros problemas. Não dá para a gente esquecer disso. Então dá para fazer uma espécie de guia. E também dá para que esses pesquisadores, esses pensadores, comecem também a abrir a cabeça e tentar um pouco incutir essa sensação de que, olha, estamos todos numa equipe, uma equipe que está construindo um projeto em tempo real e que, diante dessa incerteza, a gente vai estar ali aprimorando o tempo inteiro. Concordo 100% e acho que isso vai ser fundamental, não só para pesquisador, mas para qualquer profissão a partir de agora.
Também acho que esse movimento de ensinar programação para as crianças, por exemplo, vai criar uma geração que pensa conforme são desenvolvidos os algoritmos. E aí essa estrutura de divisão dos problemas, de priorização, de otimização de trechos, ela vai naturalmente estar nas soluções que as pessoas vão gerar para tudo, independentemente da área que atuam. Quando você fala sobre solução de problemas complexos e de como estruturar isso, fico pensando numa frase que eu gosto muito sobre esse tema, que é: para todo problema complexo existe uma solução elegante, simples e errada. No final das contas, resolver problema complexo é difícil, sim. E ou vai ser através de times multidisciplinares, ou a gente vai apanhar mais do que precisava até chegar às soluções, ou a gente vai desenvolver uma solução, uma geração, desculpa, que consiga ter características híbridas, vamos dizer assim, características desses dois mundos, de uma estrutura de pensamento mais estruturada e também que tenha o interesse por outras atividades, outras ciências. A gente ainda vive uma sociedade mais compartamentalizada ali, né? A gente tem compartimentos onde quem está nas áreas humanas ou biológicas, de uma maneira geral, não tem o pensamento das exatas e vice-versa. Acho que a gente ganha como sociedade à medida que esse pensamento for sendo desenvolvido de uma maneira mais ampla também.
E aí vale só a gente lembrar que, assim como já havia, não vamos esquecer aqui de Bill Gates e afins, já havia uma preocupação com a possibilidade de uma doença que se alastrasse dessa forma, que se tornasse isso que a gente enfrentou aqui, já há também estudos há bastante tempo mostrando que é preciso formar pessoas com essas habilidades que a gente descreveu aqui hoje, com essa capacidade de interação, de cooperação, com uma visão analítica, pessoas que tenham resiliência, pessoas que tenham criatividade para solucionar problemas. Tudo isso tem sido reforçado nos relatórios que são publicados pelo Fórum Econômico Mundial, falando sobre essa transformação no mercado de trabalho e que é preciso potencializar o desenvolvimento dessas habilidades sob o risco de a gente começar a afundar em níveis muito, muito profundos, já que a gente depende dessa interação homem-máquina cada vez mais. Tudo que a gente tratou aqui essencialmente é fruto dessa relação, como a tecnologia suporta a resolução que vai ser oferecida pelos indivíduos para os problemas e etc. Mas tem ficado cada vez mais evidente o quanto, em alguma medida, a gente falha na criação dessas habilidades, ou no desenvolvimento dessas habilidades, né, que são tão técnicas quanto humanas. Esse é o grande desafio. A gente tem vagas que não são preenchidas e cada vez mais a gente vai ter pessoas que vão ser demandadas para enfrentar desafios do tamanho de uma pandemia. E será que elas vão estar preparadas para isso?
Pois é. Vamos ensinar nossas crianças a programar para daqui a algum tempo a gente estar mais protegido e a gente vai ter uma geração, como a gente já discutiu aqui recentemente, é a primeira vez desde que se mede essa estrutura de QI, capacidade cognitiva, que a gente está vendo uma geração que tem um QI médio inferior ao dos pais. A gente precisa, evidentemente, reverter essa história toda. A tecnologia está aí para nos ajudar e não para criar a horda de inúteis, como o Harari previu naquele artigo clássico do The Guardian. Bom, antes de virar a chave, eu quero contar que a gente tem uma novidade. A partir de agora, nós vamos trazer aqui no podcast um momento para tratar segurança digital. Esse é um tema que tem esquentado os debates e trazido muitas questões, tanto para as pessoas em suas vidas pessoais, quanto, claro, para os executivos e para o mercado. Como a gente precisa explorar esse assunto, nós aqui na MIT Technology Review Brasil resolvemos te entregar mais sobre ele. Vamos lá!
Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
Dia de estreia aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. É o Momento Segurança Digital, que é apresentado pela Embratel. E para tratar desse assunto, toda semana aqui no podcast, nós vamos ter uma conversa com o Mário Sérgio Rachid, que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel, que vai me ajudar nesse tema que é tão amplo e tão necessário, um tema fundamental. Então, Rachid, seja bem-vindo, um prazer dividir esse espaço aqui contigo.
Obrigado, Carlos. Vai ser um prazer para mim também falar um pouquinho aqui sobre esse tema com você e com seus ouvintes aí. Vamos em frente.
Eu acho que não tem outra maneira de começar sem a gente discutir segurança na essência, segurança nas organizações. E acho que não tem nada melhor do que isso, do que falar sobre cultura. É um tema importante, um pilar fundamental na construção de um ambiente que privilegia a segurança, que é security first, e também tão desafiador. Cultura é um tema difícil, fomentar a cultura é complicado, mas não há outro caminho para implementar essa visão dentro das empresas de segurança em todos os aspectos que não passe pela cultura, né?
Não, exatamente, Carlos. Eu concordo gênero e grau com você. Assim, a questão da cultura é uma questão central para esse aspecto da segurança, né? Se você pode ter uma empresa com as melhores ferramentas, com ferramentas atualizadas, com hardware super importantes aí dentro do processo todo, mas se você não tiver a cultura, você não vai ter uma empresa que possa te dizer segura, né? Treinar as equipes, treinar os usuários, trabalhar a questão cultural dentro da empresa é uma questão importante que deve ser observada todo o tempo, né? Isso vem... E como todo aspecto cultural, é um aspecto onde você tem que tratar desde da concepção da ideia até e continuar fomentando isso dia após dia.
As empresas, eu acho que amadureceram muito quando o assunto é segurança. As lideranças de outras áreas, que não aquelas ligadas necessariamente e diretamente à tecnologia, compreenderam a dimensão do tema segurança e passaram a entender que segurança, assim como a tecnologia enquanto infra, tem que estar em todas as frentes, em todas as áreas, permeando o negócio. O negócio só se viabiliza se ele tiver uma frente também de segurança. É mais ou menos aquela história, né, do security by design, quando a gente olha esse contexto de maneira geral. Mas até chegar nesse processo, há uma jornada que precisa ser cumprida. Qual que é a visão, por exemplo, de vocês na Embratel sobre esta jornada?
A nossa visão é que essa jornada é super importante, Carlos. Nós aqui já temos isso implementado. A nossa jornada começa com a questão do security by design, como você disse, né? Todos os processos, todos os produtos, soluções que a gente desenvolve aqui nascem no desenho, sendo observada todas as questões de segurança. A gente tenta levar isso e essa importância também para os nossos clientes, parceiros, fornecedores, ou seja, tem que ser, toda a cadeia tem que entender a importância do security by design e tem que entender que isso é importante para que todos nós tenhamos tranquilidade na hora de trabalhar. Né? Então, esse é um conceito que a gente usa e que a gente preconiza dentro da nossa governança aqui de segurança ou dentro da nossa cultura de governança, como a gente vem dizendo.
A gente pode e vai, evidentemente, tratar disso mais adiante, olhando os líderes, né? E pensando diretamente neles, mas se a gente for olhar as organizações e a maneira como elas se estruturam em torno de segurança, qual que é a tua visão em termos de maturidade, olhando o mercado hoje, a gente numa escala de 0 a 10, quanto a gente cresceu aí nesses últimos anos?
Nossa, o nosso crescimento foi enorme nos últimos anos. Enorme porque nós entendemos finalmente que a segurança é um item essencial, né, de todo o aspecto. A gente antes pensava, não, isso não vai acontecer com a minha empresa, isso só acontece com os grandes bancos ou grandes instituições financeiras, que é onde você tem... E, na verdade, você viu que pode acontecer com qualquer um. Isso fez com que as empresas abrissem o olho, trabalhassem o aspecto de segurança de maneira bastante forte dentro da organização. Foi importante também entender que essa questão cultural era importante, ou seja, que não era só importante comprar novos softwares ou comprar novos equipamentos de segurança, que a ideia tinha que ser a cultura da organização tinha que estar implantada. Então, assim, o crescimento foi exponencial em todos os sentidos. Diria que se antes a gente tinha aí trabalhando, as empresas trabalhavam com um nível baixo de segurança, hoje cada vez mais eles têm aumentado muito isso.
E é por isso que a perspectiva, a tendência é de que isso se amplie ainda mais. Todos os indicadores mostram, por isso que esse é um tema fundamental. É preciso se envolver e praticar a segurança no contexto dos negócios e da organização como um todo. Rachid, bom falar contigo. Na semana que vem, a gente traz um outro tópico aqui para discutir a respeito de segurança digital. Um abraço para você.
Obrigado, Carlos. Foi um prazer e até a próxima.
Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades.
O que mais você precisa saber?
Passado nosso momento de segurança digital, que agora vai integrar o nosso podcast, agora sim, chegou a hora de virar a chave. Rafa Coimbra, qual a dica da semana?
Ficar de olho, André, na COP26, que começa agora domingo 31 de outubro. Grande conferência do clima, 120 chefes de nações reunidos para discutir aí os rumos do planeta, e tem uma conexão muito grande com o que a gente conversou há pouco, que é como liderar essa estratégia e tomar decisões conjuntas para resolver esse grande problemão do aquecimento global. A gente sabe que tem ali uma meta, né, de alguns países mais comprometidos que outros, da gente zerar as emissões de carbono até 2050, até agora a metade do século, que parece que está longe, mas está logo ali. E há tecnologias já disponíveis em parte para isso. No quesito de energias limpas, houve um aumento grande, né, nos últimos anos. A gente tem visto um movimento forte na energia solar, eólica, carros elétricos. A Europa tem feito um trabalho muito importante nessa direção, mas é preciso acelerar mais na produção de energia limpa, porque o desafio é não só parar de emitir carbono, mas isso não vai ser só o suficiente. Se a gente chegar na virada do século zerando a emissão, ainda vai ter muita coisa de carbono na atmosfera para ser capturado. E aí é o maior desafio tecnológico que a gente vai ter nos próximos anos. Então, se você trabalha aí com qualquer atividade relacionada à pesquisa, está pensando em criar alguma coisa nova, uma engenhoca que capture carbono, você estará colaborando não só para o planeta, mas você tem uma chance de bombar, de ficar aí, ser líder de um segmento carente. Precisamos de máquinas, equipamentos, tecnologias, o que for possível para retirar carbono da atmosfera e salvarmos o planeta. No fim das contas, é disso que se trata.
Já pensou, Rafa, na sua engenhoca que captura carbono?
O problema é esse, André, que gasta muita energia. As máquinas que existem hoje já têm umas máquinas, uns ventiladores super potentes que ficam rodando e tirando carbono. Só que aí você gasta energia, fica meio que seis, né? Troca seis por meia dúzia, não resolve muito, não. Temos que pensar aí fora da caixa, e aí vale tudo que a gente discutiu há pouco de multidisciplinaridade para que se chegue a uma solução mais criativa do que as que já existem.
É isso. Carlos Aros, enquanto a sua máquina capturadora de carbono não chega, no que você vai ficar de olho, meu amigo?
Temos que ficar de olho na rede social da verdade, André Miceli. Pois é, o Donald Trump fez um anúncio cheio de pompa e circunstância, fez bastante barulho. A Truth Social foi apresentada. Está previsto para ser lançado em 2022 o serviço, com a possibilidade das inscrições e tudo mais. Ele falou que está muito ansioso para publicar a primeira verdade dele lá na plataforma, assim como nos tweets. No Twitter você publica os tweets, na Truth Social você vai publicar as truths, que são as verdades. Só que já teve episódio de ataque cibernético contra a rede social, e horas depois do anúncio fizeram uma tentativa aí de quebrar o serviço, de invadir a página, colocar algumas imagens, enfim, mudaram tudo, fazendo ironia, e claro, várias repercussões a respeito desse ataque, que basicamente fez um boicote, zombou do Trump, dos apoiadores dele. Foram criados perfis para várias pessoas, e aí depois o domínio foi retirado do ar, não está mais disponível publicamente, as contas que foram criadas pelos hackers que invadiram vão ser removidas e etc. Mas o grande ponto sobre o Donald Trump e essa rede social é o fato de que ele, ao escolher esse nome, manda um recado para o Facebook, para o Twitter, para o Google, enfim, para as Big Techs que travaram aí uma guerra bastante acirrada com ele ao longo dos últimos anos e que derrubaram vários conteúdos do Trump e de apoiadores sob alegações de que se tratava de fake news e que havia informações ali que não estavam corretas e etc. O Trump, a gente sabe, questiona muito a postura dessas plataformas. A gente pode dizer, de alguma maneira, que há excessos ou uma falta de transparência para a gente entender como essas decisões são criadas, mas a gente não pode nunca esquecer que são empresas privadas. Sob outra ótica, há também questões que precisam ser observadas pela justiça. Crimes que são cometidos, e aí não só por figuras públicas e em um campo ideológico, mas por qualquer pessoa, e que precisam ser investigados, e que ninguém está sujeito ninguém está livre de ser punido por ações que são cometidas nas redes sociais. O Donald Trump, portanto, propõe que ali tudo vai ser livre, que vai haver esse espaço para que as pessoas digam o que querem. É preciso observar com bastante cuidado essa criação, de certa maneira, de uma bolha, ou seja, só quem gosta de vermelho vai ficar ali, só quem gosta de azul vai ficar no outro espaço, etc. Você não tem mais conversa, não é mais um espaço para que os diferentes se encontrem, mas só para que a concordância exista. E para o risco também de que nesses espaços fechados se criem novos problemas e crimes sejam cometidos. Ou seja, é preciso muito cuidado com essas ações. De todo modo, é saudável que uma rede social seja criada e a gente entender como tudo isso vai acontecer. Se ela vai ganhar adesão das pessoas, se vai ser uma curiosidade passageira, se vai conseguir fazer frente a outras redes sociais, perguntas que só vamos poder responder em 2022. Não deixa de ser interessante e de gerar um debate importante sobre as responsabilidades e os papéis das redes sociais. O Trump só precisa entender que ao criar uma rede social, ele vai ter que jogar sob as mesmas regras das redes sociais que ele critica. Será que ele vai cometer os mesmos excessos que Facebook, Twitter e Google fazem, só que às avessas? É bom a gente assistir para ver o que vai acontecer.
É aquela história assim, a verdade é dele e ele faz com ela o que ele quiser. Vamos ver, essa é uma...
Eu ainda prefiro a do Arquivo X, de que a verdade está lá fora.
Faz sentido. Não, raramente a verdade vai estar num lugar com uma única posição, mas eu entendo que competição tende a ser bom para o mercado. Aros, você vê esse movimento do Trump como um movimento político para que ele tenha o espaço que lhe foi tirado, comercial, já que certamente vai atrair a atenção de patrocinadores, porque vai ter gente, e como tem gente, onde tem gente tem publicidade e, consequentemente, dinheiro, ou nosso amigo Trump foi realmente muito esperto e matou dois coelhos com uma cajadada só? É um movimento político e comercial.
Ah, eu acho que ele matou muito mais coelhos do que a gente consegue ver nesse primeiro momento. Claro que a questão comercial, ela está em jogo, a gente precisa entender qual é a estratégia para ganhar dinheiro com essa plataforma, mas o peso político é muito importante. A gente não pode esquecer que o Trump está claramente em campanha, ele não esconde que pretende se candidatar mais adiante, apesar de haver tentativas de mudar isso, de barrar essa eventual candidatura e etc. Mas o Trump é um virtual candidato, é alguém que está na disputa. E ele pode usar isso em benefício dessa candidatura. Mas tem um outro fator, que é mobilizar essa rede para os apoiadores, para outros grupos que precisam também ganhar espaço, grupos que orbitam esse universo ideológico dele. E isso pode ser importante, pode ser interessante. A única questão é que, à medida em que você afunila e você coloca só as pessoas do mesmo grupo ali, sob certa perspectiva, é pregar para convertido. Teoricamente, todos os que estão ali já estão no mesmo barco. É preciso, se você quer conquistar as massas, falar com as massas. E daí eles vão precisar ocupar espaço em outros lugares e partir para um debate de ideias, e que seja um debate de ideias saudável. Agora, todos os que estão ali, sem dúvida nenhuma, ou se não todos, a maior parte, a maioria esmagadora, já concorda com tudo aquilo que ele propõe e com as ideias dele, né?
É isso. Está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. E, claro, quero convidar todo mundo que nos ouve a entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem.
Um abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Convido você a nos ouvir também, além das plataformas de áudio que você já conhece, dá para ouvir a gente no YouTube. Se você estiver lá de bobeira no YouTube, passa lá, ouve os outros podcasts já gravados e também acesse o nosso conteúdo em vídeo. Tem muita coisa legal lá, discussões, debate, e aproveite e deixe a sua opinião, o que você está achando dos nossos debates aqui na Technology Review.
Carlos Aros, grande abraço.
Um abraço para você, André. Um abraço para o Rafa, para todos que nos acompanham. E a gente se encontra aqui na semana que vem.
É isso. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. E a gente vai continuar falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.